Prezado presidente, senhoras e senhores senadores, virei aqui, numa próxima oportunidade, para fazer análise pessoal minha na eleição que passou e na eleição do Rio Grande do Sul para o governo do Estado. Hoje, dada a urgência e a rapidez dos acontecimentos, eu venho a essa tribuna exatamente para analisar o quadro do segundo turno na eleição presidencial. Não há como deixar de reconhecer a gravidade da situação que vive o Brasil. Nós não estamos vivendo um processo sucessório tranquilo, sereno, normal. Tivemos isto na eleição do Fernando Henrique, na reeleição do Fernando Henrique, tivemos isso na eleição do Lula, na reeleição do Lula, na eleição da atual presidente. Mas dessa vez, o ambiente é muito tenso, a situação é muito dramática. E o povo acompanha o processo eleitoral com um olhar na página política, o outro na página policial, o outro nas páginas dos escândalos e outro nas interrogações do que vai acontecer. Eu digo com toda sinceridade, a mim parece que para o Brasil hoje é muito importante a vitória de Aécio Neves. Para o Brasil e para os brasileiros. Eu diria que a derrota de Dilma Rousseff hoje será muito bom para o PT e para o Brasil. Eu explico. Nós vivemos o episódio das diretas já. Vivemos aquela luta dramática, uma brilhante atuação do velho MDB, coordenando o povo brasileiro, que naquela resistência de várias oposições, umas querendo guerra civil, outras querendo guerrilha, outras querendo luta armada, outras querendo sequestro, outras querendo exílio, coisa parecida. Por fim, uma reunião realizada lá no Rio Grande do Sul, no MDB do Rio Grande, o bom senso determinou. A oposição é quem está aqui. Diretas já, anistia, fim da tortura, liberdade de imprensa e Assembleia Nacional Constituinte. A primeira é as diretas já. E saiu o movimento e houve uma mobilização fantástica. E esse movimento fez com que o Brasil todo fosse à rua. A ditadura ainda conseguiu derrotar no Congresso, fruto da violência, da arbitrariedade. A emenda não passou. Mas a vontade popular era tão intensa e tão real que no colégio eleitoral o Tancredo foi escolhido. É que quando se fez o movimento que a ditadura tinha chegado ao final, que tinha que acabar, quando se fez o estabelecimento das normas, no que devia mudar, Tancredo Neves, naquela altura, representava a mudança. Todos, civis, políticos, militares, empresários, todos os que reconheciam que aquela ditadura ia longe demais, entenderam. Não, Tancredo é a mudança. E ele foi eleito. Morreu sem assumir. Mas mesmo com a tragédia, assumiu Sarney. Divergências podemos ter com Sarney, mas ele fez mudança. Ele fez a Constituinte. Ele fez as diretas já e estabeleceu a normalidade democrática e o Brasil avançou. E tivemos uma nova Constituição. E essa Constituição foi adiante. E nessa Constituição tivemos o Collor. E o Collor foi cassado. E veio o Itamar. E fez um brilhante trabalho, fundamentalmente com o Plano Real. E veio o Fernando Henrique. E trouxe coisas positivas. E trouxe coisas negativas. E chegou um determinado momento em que o PSDB, com a votação da emenda da reeleição, conseguida de maneira não muito leal, com a privatização da Vale do Rio Doce e tudo mais, ela perdeu o controle. O povo começou a sentir que aquilo não era bom. Aquele segundo governo do PSDB não era o ideal. Tinha que mudar. Aí veio o Lula. O Lula, senador Cristóvão, que tinha perdido para o Collor. O Lula que tinha perdido o Fernando Henrique. O Lula que tinha perdido a segunda vez o Fernando Henrique. Veio. Mas veio e aconteceu uma nova realidade. Aquele Lula do Collor, do Fernando Henrique I, do Fernando Henrique II, com aquelas ideias, com aquele radicalismo, não somava. Aí veio a Carta aos Brasileiros. Aí o Lula e as pessoas que o cercavam tiveram a inteligência, a capacidade e a compenetração de entender que a hora que nós estávamos vivendo era uma hora muito mais importante e muito mais necessária e muito mais significativa de unir os brasileiros. Para que isso fosse feito de forma tranquila, de forma pacífica, numa eleição. Mas para mostrar que o Lula não era aquele perigo, para mostrar que o Lula não era aquele assusto, para acalmar os ânimos, veio a Carta dos Brasileiros. E o Lula fez a Carta dos Brasileiros. E o Lula foi escolhido para ser o candidato a vice. A essa altura, um grande empresário, grande companheiro José de Alencar, que fez a ligação do Lula, inclusive, com as entidades. E o Lula foi escolher para presidente do Banco Central o senhor Henrique Meirelles, que surpreendeu, de certa forma, a todos. Único estrangeiro presidente mundial do Banco de Boston. E aquela carta aos brasileiros, e aquele movimento e aquela situação pacificou. E o Lula foi eleito. E fez um grande governo. Fez um grande governo. Deixa eu dizer, antes de voltar atrás, para algo que eu esqueci. O PT na oposição, nos 8 anos de oposição ao senhor Fernando Henrique, teve uma grande atuação. Se formou. Se transformou num partido de respeito. Primeiro era só Vossa Excelência, senador Suplicy, praticamente sozinho. Mas veio após, junto a Vossa Excelência, colega seu. E o PT se formou, aprendeu a fazer oposição. Às vezes oposição dura, às vezes enérgica. Chegou às vezes à posição, por exemplo, de não votar no Tancredo. Ainda que o Maluf pudesse ganhar. Mas o PT confiou que os outros votariam no Tancredo e o Tancredo ganharia. E ele ficaria com a dignidade da seriedade de não ter votado no Tancredo e o Maluf não ganhasse. Veio o Plano Real, uma realidade extraordinária, fantástica, importante e necessária. E o PT não votou. Votou contra o Plano Real. Votou contra o Plano Real sabendo, os economistas do PT, que era a grande saída. Está provado hoje que era a excepcional saída para a hora que nós estávamos vivendo. Mas ele entendeu. Politicamente ele viu que aquele Plano Real, se desse certo, não era o Lula que iria para o poder. Debateram, lutaram, discutiram e votaram contra. Mas, senador Suplicy, Vossa Excelência sabe. O PT votou contra, eu era líder do governo Itamar, mas não boicotou. Se tivesse o PT com toda a sua bancada querendo boicotar, fazer virar a mesa, o plano não saía. O plano saía porque o PT votou duro, fez oposição, mas tranquilamente deixou que passasse. E foi aprovado. E aí o PT fez uma grande oposição. Aí o PT se transformou num grande partido. Aí o PT foi realmente o partido que cresceu. Eu era um dos que tinha, ainda que cristã, uma inveja cristã da forma com que ele se conduzia. O PT, o PSDB, governa um ano, governa na segunda vez, foi para a terceira na soberba da realidade. E nessa soberba da realidade de que tinha que ser, o falecido ministro Sérgio dizia que o PT, o PSDB ia ficar 20 anos, terminou indo para a competição e perdeu para o PT. O PT com a carta aos brasileiros. O PT com o Meirelles de ser ministro da, presidente do Banco Central. O PT com José de Alencar de vice-presidente. Ganhou a eleição e foi para o poder. E repito, um grande trabalho. Não há de deixar de reconhecer que o Fome Zero foi um grande projeto. O Auxílio Família é um grande projeto. Mas sabe, Vossa Excelência, presidente Suplicy, que a ideia foi do Lula. Mas quem iniciou foi o presidente Tavares. Quem começou e lançou o projeto do Fome Zero foi o presidente Tavares, com o bispo de Duque de Caxias e com o Betinho, um de presidente e outro de secretário-geral. Ideia do Lula, que procurou Vossa Excelência procurou a mim, líder do governo, nós fomos e levamos o Lula à presidência do Itamar, e o Itamar determinou que o governo todo trabalhasse nisso. No governo, o Lula levou adiante, fez um belo trabalho. Projetos positivos, realizou, foi adiante. Não há como deixar de ligar. Seria ridículo não dizer que o Lula fez um governo tranquilo. Lá com o seu Meirelles, lá com o seu vice-presidente da República, não, os que estavam assustados ficaram sem saber o que dizer e ele fez um governo que avançou, um governo de estadista. Foi eleito, foi reeleito e assumiu a atual presidente. Teve uma oportunidade a mais do que o PSDB. O PSDB, quando foi na terceira, caiu fora. O PT ganhou. A senhora Dilma está fazendo o seu governo. A hora é difícil. A hora da economia é complicada. Mas a grande realidade é que a hora que nós estamos vivendo é dramática. Na economia não tem como deixar de discutir que os números são altamente negativos. O ministro Mantega chega às vezes a uma posição meio tragicômica, onde ele quer justificar A hoje, B amanhã, C depois, e na verdade não diz nada. Pelo que diz a presidenta, ela deixou claro que era reeleita e ele não vai ser ministro da Fazenda. Mas o grave é que nós chegamos a um ponto no campo de vista da ética, da dignidade, da seriedade, que temos que parar para pensar. Houve o mensalão. É interessante que se esclareça. O mensalão não foi criado pela oposição. Quando Getúlio Vargas era presidente da República, o mar de lama embaixo do Palácio do Catete era coisa do Carlos Lacerda. A UDN fazia as guerras contra o Getúlio. A chamada banda de música da UDN queria demolir o Dr. Getúlio Vargas. E sem fato, sem conteúdo, sem profundidade, levaram ele ao suicídio. Mas no caso do Mensalão, foram realidades. O Supremo Tribunal, em 10, 11 indicados pelo Lula e pela Dilma, por esmagadora maioria, condenaram. Condenaram o presidente do PT, secretário-geral do PT, chefe da Casa Civil, ex-presidente da Câmara do PT, tesoureiro do PT. Meu Deus! E o grave nisso tudo é que o PT e o governo, em vez de fazer o meia-culpa, em vez de fazer a divisão, o Tarso Genro, na época, falou, em vez de recriar o PT, não. Esses réus que estão hoje na cadeia foram considerados vítimas, heróis, e se fez uma movimentação a favor deles contra o Supremo. Como se o Supremo tinha feito um absurdo, um escândalo em fazer a condenação. Estamos vivendo em pleno Mensalão. Chega no ano passado, esse ano, e aparece a Petrobras. Oh, meu Deus do céu, e aparece a Petrobras. Eu não consigo entender. Várias pessoas, eu vim muitas vezes a essa tribuna. Dona Dilma, doutor Lula, diretoria da Petrobras não é cargo para político de cor partidária, não é cargo para dar para representante da CUT ou de qualquer instituição, não é cargo político, é cargo técnico. Pode ser dado até para um homem de partido, mas tem que ser um cara técnico especializado com responsabilidade. Deram um para o MDB, um para o PCdoB, outro três para o PT, distribuíram os cargos mais importantes às presidências da subsidiária. E tem lá um internacional que está há mais de 10 anos. E aconteceu o que aconteceu. E aconteceu o que aconteceu. É um escândalo, é uma imoralidade. É algo que não dá para entender, não dá para compreender. Eu não consigo entender como a dona Dilma diz que não vai demitir, não vai afastar nenhum membro da diretoria enquanto a culpa não for decidida. Mas com tudo que foi dito de alguns diretores, pelo diretor que está preso, pelos fatos que estão sendo contados, pelo menos não devia ela afastar. Afastar! E bote alguém respondendo enquanto se chega uma conclusão final. Mas quem? Eu tenho uma loja lá em Caxias do Sul, tenho um gerente que está lá, me dizem que ele está roubando e eu deixo ele lá. Eu afasto e boto alguém no lugar dele. E vivemos essa situação. Olha, é uma piada. Hoje, terça-feira, 14 de outubro, daqui a duas quarta-feiras já temos o resultado. A imprensa está publicando que a Associação dos Prefeitos, dos Juízes do Brasil, dos Procuradores, que o juiz, que os procuradores estão dizendo que o processo está sendo absolutamente normal, que a condução que o juiz está dando para o processo é 100% correta, que aquilo que o cidadão, o diretor e o homem do júri fizeram de declaração secreta sobre sigilo, aquilo não pode ser publicado. Aquilo está lá em segredo. Mas fora disso, o que for publicado, as audiências que forem feitas, é pública. Isso dizem os membros do tribunal. Isso dizem os juízes, a direção geral dos juízes. E vem a presidenta e diz que estão agindo contra ela, contra o governo. Não é verdade. Não é verdade.
Permita, senador Pedro Simão, com a anuência dos senadores presentes, acho que vamos dar pelo menos mais 10 minutos ao senador Pedro Simão, se todos estiverem de acordo. Então, prossiga, senador Pedro Simão.
Não. Mas isso aconteceu. Então, a gente se pergunta. A presidenta não é mais a gerentona que o Lula dizia. Até reconheço. Dessa tribuna, no início do seu governo, eu vim várias vezes defender a presidenta quando ela demitia ministro por fato grave. E ela demitiu. É verdade que não apurou, não buscou apurar. Ao final, a manchete "Volta Lula" determinou que ela mudasse. E ela se identificou com isso que está aí. Por isso, eu faço a seguinte análise. Nós tínhamos a Marina. A Marina, junto com o Eduardo, formava uma dupla para fazer essa posição de buscar o caminho da transformação e da travessia. Tragicamente morto Eduardo, a Marina ocupou essa posição. De uma maneira cruel, a presidenta e o PT demoliram com a Marina. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, nada de semelhante. Foi algo assim, de uma maneira fascista, desmontaram. Quando se abriram os olhos, não tinha mais. Então nós somos nessa realidade. Dizem que o PT vai demolir com o Aécio, que está preparado para usar tudo que é método que for necessário para demolir. Pois eu estou aqui para dizer que eu confio no povo brasileiro, que deve fazer análise profunda da hora que nós estamos vivendo. Hoje, como eu telefonei para o Aécio e disse a ele, meu amigo Aécio, terminei de conversar com a Lu, com a Marina, e a Marina te apoiará no sentido de que tu significa essa mudança. E a carta que o Aécio fez é a repetição da carta que o Lula fez aos brasileiros. O Aécio está dizendo na carta e afirmando perante si e perante Deus, ele não é mais candidato do PSDB, isso ele disse. Eu não sou mais candidato do PSDB, eu sou candidato da mudança. Eu represento os que querem mudar e me comprometo a fazer esse trabalho e essa luta. Esse é o fato importante. Esse é o fato significativo. O Aécio, que é o homem de bem, que é neto do Tancredo. O Tancredo também era um homem eclético, que tinha uma personalidade importante, mas que tinha garra, tinha raça, tinha dignidade, e na hora foi firme. O neto dele está na mesma posição. A carta aos brasileiros que ele escreveu, que ele leu, e a carta que a Marinha escreveu para ele é nesse sentido. Terminou aqui. PT e PSDB. Não tem PSDB. Tem o homem que representa as oposições. O homem que representa a mudança, as modificações. Eu acho ganhar o Aécio com essa responsabilidade de buscar os melhores, os mais capazes, os mais competentes, é bom para o Brasil. E eu acho que o PT ir para a oposição e fazer oposição a esse governo é bom para o Brasil e é bom para o PT. Aquilo que o Tarso Genro disse lá atrás, quando apareceu o Mensalão e ele era vice-presidente e assumiu a presidência. Temos que mudar o PT, temos que reformar, recriar o PT. Botaram ele para a rua, ele saiu da presidência. Mas hoje é necessário
outra.
Realmente isso, vir o PT para a oposição, assumir a sua posição, refazer a sua realidade, já agora com 8 anos de oposição ao governo do Fernando Henrique e 12 anos no governo, eles podem preparar uma vinda lá adiante, fazendo a limpeza daqueles que têm que limpar, orientando a coordenação de o que é governar com dignidade, o que é dinheiro público e o que é dinheiro pessoal. O Aécio governará com a nação, governará com os competentes, deverá fazer, e disse eu, como Itamar fez, chamar todos os líderes dos partidos e dizer: nós temos que salvar o Brasil. Nós temos que ter um plano e uma proposta para somar no Brasil e tirar o Brasil dessa hora triste e infeliz que ele está vivendo. O Aécio pode fazer isso e vai fazer isso. Vai governar nessas condições. Chamando os líderes de partido. Não sei como é que vai ser, porque agora são 40, 30 e não sei quantos, mas fazendo e tentando fazer um governo. Então, nesse governo, o problema da Petrobras será resolvido tranquilamente na ordem judiciária. Os problemas das grandes transformações, o problema das reformas, as reformas de base, as reformas de estrutura, talvez, se Deus quiser, até uma Assembleia Nacional Constituinte poderão ser definidas. Porque o Aécio, eleito nessas condições, dizendo que está eleito em nome do povo, para representar o povo, pode convocar o PT e os outros partidos para, em torno de uma mesa, buscarmos o grande entendimento. Um pacto de Moncloa, por que não? Com o Itamar nós fizemos isso. Reunimos os presidentes de todos os partidos lá no Palácio. E foi dito isso. Essa reunião se repetirá quantas vezes for necessária. Qualquer presidente de partido, por menor que seja, pode pedir. E eu, presidente da República, também poderei pedir para nós debatermos. E lançou o Plano Real. E o Plano Real veio para essa casa. O plano mais difícil, mais complexo, mais importante da história desse país. E nós votamos. E Vossa Excelência estava aqui. Não se deu um copo d'água. Eu peço que me diga o nome de um deputado, de um senador, de um governador, de quem quer que seja, e ganhou R$1.000 um tostão para fazer uma votação. Se votou como se quis, aberta, livre, soberanamente. Isso pode ser feito agora? Isso pode ser feito agora? Mas para ser feito isso, o PT tem que estar na oposição firme, fazendo uma bela oposição, aquilo que ele sabe fazer, com alta categoria e com alto gabarito. E o governo se unindo e reunindo em torno de um grande entendimento, reunindo e fazendo uma plataforma de entendimento. Nós vamos fazer isso. 40 partidos é demais. Essas coisas como estão é demais. Esses atropelos são demais. Nós vamos estabelecer um pacto, um entendimento de um novo Brasil. Eu lhe digo, senhor presidente, nunca vi uma hora tão importante, tão significativa e tão significativa que nem essa. O Lula que pense. Eu tenho o maior respeito por ele. É verdade que ele andou lá no Rio Grande do Sul, isso é outra coisa, com relação a esse parlamentar. Mas ele tem grande competência. E ele deve pensar: eu não vejo como o PT ganhar daqui a 15 dias e daqui a 20 dias o Brasil voltar o caminho da normalidade. Eu não vejo como o PT no governo e a justiça julgar a questão da Petrobras. Não vejo. Mas eu vejo o PT na oposição, o Aécio no governo, com o compromisso de governar com a nação, convocar todos nós para no dia 1 de janeiro, ou 31 de janeiro, melhor dito, e fazer um grande entendimento. Iniciar de saída, na composição do governo, onde fará aquilo que até hoje já pediu para a presidente Dilma e ela não conseguiu. Ministro, para ser nomeado, tem que mostrar a ficha limpa. Primeiro mostrar a ficha para depois ser escolhido. A lei não saiu, está lá na gaveta da presidenta. O ministro mandou, mas ela não assinou. Eu acho, senhor presidente, do fundo do coração, que a hora é tremendamente necessária. Tremendamente necessária. O PT, dizem alguns que é um processo de avança e que não pode recuar, porque é o PT e o Brasil. Tem que ganhar agora, daqui a 4 anos o Lula, e tem que ser que nem o Partido Único no México. É um partido com uma democracia de partido único. Não sei se dará certo. Hoje não vivemos 50 anos atrás como no México. E o avanço da tecnologia e o avanço político e institucional do Brasil, não sei se admite isso. 20 anos de ditadura, 20 anos de democracia e 20 anos de partido único. Não acredito. Acho que sim. Eu não tenho dúvida. Se o governo continuar a fazer uma guerra de trovão contra a oposição, daqui a pouco vamos descobrir, vamos inventar e vamos ver a Nu desde o dia que nasceu até hoje, o senhor Aécio, o senhor Aloísio, e vamos fazer o que o Lula sofreu. E nós todos, eu inclusive, berramos do escândalo, da violência, da imoralidade da época do Collor. E agora querem repetir isso? De novo? Aqui, novamente? O PT? Não. Olha, senhor presidente, o PT vive um grande momento. O PT vive um grande momento. Talvez pelo mundo afora, difícil que tenha um antecedente nessas condições. O PT está no governo. O PT deixa transcorrer. Eu não estou nem pedindo que o PT perca, que o PT pede para perder a eleição. Não. Eu não estou pedindo nem que o PT afloche, não. Só não use do radicalismo, só não use da violência, da guerra, da metralhadora de dilaceração, como fizeram com a Marina, em cima do Aécio. Deixe um episódio normal. Deixe tranquilo. Não use e não abuse das redes sociais. Uma conquista fantástica, uma das coisas mais bonitas desse início de século, onde os jovens, os estudantes principalmente, saíram da força da mídia de meia dúzia de milionários. 3 ou 4 dominadores dominam o país. E eles livremente e pessoalmente ali tinham a família e expunham as suas palavras. Hoje o que que fizeram? Pegaram 100, 120 mil jovens, deram um punhado de 5, 6 mil cruzeiros por mês, deram lições, e agora a mídia é um escândalo que mexe, demora a honra de todo mundo. Agora a mídia, tu não pode ver onde ela é representativa de um jovem que tem realmente sentimento, que diz o que pensa e o que é, ou quando ela é feita diabolicamente, preparada para denigrir, para desmoralizar. Até a mídia social e pessoal está sendo usada nesse sentido. Que o PT não entre nesse caminho, presidente. Eu levo a minha solidariedade à Vossa Excelência. Olha, Vossa Excelência, eu terei que falar no meu caso. Só digo que nunca estava no prognóstico meu me eleger senador. Porque eu já tinha decidido, já estava certo que não era candidato. No final, como nosso candidato ao Senado, 30 dias, entrou para a vice da Marina, e como não tinha ninguém que aceitasse, eu fiz algo que só eu mesmo aceitei a imposição para que nós tivéssemos candidato. Não fui a município nenhum, não andei por nada, não fiz uma propaganda, absolutamente nada. Mas eu digo que Vossa Excelência é o símbolo de um grande homem. É o símbolo do homem simples, digno e correto. Quando eu vejo isso tudo que eu falei do MDB, do PT, eu vejo que Vossa Excelência permaneceu o mesmo. Com as mesmas ideias e com os mesmos princípios e com a mesma bandeira. O meu MDB eu não sei, não posso responder por ele, mas eu acho que no meu MDB a situação é mais tranquila. Quem ganhar deve ter o MDB do lado para ajudar, não será radical e terá um grupo também que estará contra e poderá fazer alguma coisa nesse sentido, pois não?
Senhor Lupe Simão, eu, embora brevemente, mas quando ver Vossa Excelência fazer a história do Brasil nessa tribuna, aliás, Vossa Excelência recordar os tempos, recordar isso e contar os detalhes que o Brasil está a acompanhar, eu diria que Vossa Excelência é a própria história, é a própria história. Vossa Excelência, eu sei que não seria candidato, foi convocado na última hora, para segurar o timão e siga em frente. Aliás, levantar não só a Caxias, que até a Vossa Excelência, do Ivo Sartori está a brilhar, mas para poder buscar uma luz e ser um ícone nacional. E como nós sabíamos como vai levantar essa bandeira, esse minuano que sopra do Sul, para invadir o Brasil como um todo. Eu diria, ainda na última semana eu fiz referência à Vossa Excelência e fiz também ao que está presidindo a casa nesse instante, que é o senador Eduardo Suplicy. Outro homem franciscano igual a Vossa Excelência, que com o cajado dele, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. E eu gostei dos detalhes, senador Pedro Simão. E aí, quando a Vossa Excelência falou como é bom no sistema democrático, o debate, a alternância, como faz bem, como vai fazer bem, inclusive, diz Vossa Excelência, ao próprio PT. Que o Tarso Genro tem invocado o princípio de reinventar o PT. Como é bom reinventar, e Vossa Excelência falou isso, eu diria que nós do PMDB precisamos nos reinventar também. A responsabilidade que eu tenho no partido, desde a época de Ulisses Guimarães, quando Vossa Excelência foi vice-presidente, Miguel Arraes, da Executiva, eu tive a honra, Ulisses presidindo e ser secretário da Executiva da Nacional do Partido, no início dos anos 80, quando nós estávamos aqui na época, na Câmara dos Deputados, que eu estava. Me parece que nós precisamos também, senador, como faz bem nós reinventarmos também o nosso MDB Guerra, o nosso partido. Acho que vai fazer bem. Eu acho que tudo isso vai pegar uma tese que Vossa Excelência sempre pregou no Brasil, de fazermos a campanha como na Itália, das mãos limpas. Parece que vai chegar esse momento, para o país vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Isso faz bem ao Brasil, faz bem aos brasileiros, faz bem a todos nós. Quero lhe cumprimentar, senador Pedro Simão, eu sei que até o fim dessa legislatura, Vossa Excelência, por diversas vezes, vai ocupar essa tribuna para analisarmos o que vem ocorrendo. E eu quero me solidarizar, sinceramente, com o grande amigo, com o grande líder, com o grande ícone, que é Vossa Excelência, sem dúvida alguma. Eu quero fazer isso nesse momento.
Muito obrigado, amigo. Lá se vai uma vida toda. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Vossa Excelência e eu é que tenho o maior respeito pela vida, pela trajetória brilhante e digna. Que bom se todo o nosso MDB fosse que nem Vossa Excelência. Seríamos hoje realmente o partido que gostaríamos de ser. Senador Cristóvão.
Senador Pedro Simão, eu vou ficar em pé, porque eu creio que esse debate deve ser um dos que vai ficar, para o bem ou para o mal, registrado, pelo menos na minha história, que é bem menor do que a sua. Nós seremos muito cobrados pela posição que estamos tomando, pelo debate que estamos fazendo. Eu quero guardar isso com muito carinho. Quero guardar porque nós temos uma história em comum. Nós temos a história de defendermos duas coisas fundamentais, a democracia e as reformas estruturais que esse país precisa. Essas duas posições, senador Cacilda, eu tenho desde a adolescência, o senador Pedro Simon também. Podemos ter alguns aninhos de diferença. Mas a trajetória, senador, é a mesma, sem nunca termos...
Oi.
Temos a mesma trajetória, mesmo sem termos a mesma sigla. Isso mostra uma característica. Nós fazemos parte de um partido com P maiúsculo, que vai muito além dos partidos com P minúsculo das siglas. As reformas e a democracia. Foi pelas reformas que o senhor, talvez já com algum cargo, eu estudante, fomos para as ruas defender as reformas de João Goulart. Foi ali que nós fomos defender. Passado o regime Goulart, derrubado pelo regime militar, nós fomos, no Rio Grande, em Pernambuco, em outras partes, nós fomos lutar pela democracia, sem perder a luta, senhor Fleury, pelas reformas estruturais nesse país, sobretudo com Miguel Arraes em Pernambuco, Brizola no Rio Grande do Sul, para citar dois desses grandes líderes. Continuamos na mesma trajetória. Reformas sociais, nas estruturas e democracia. Retomada a democracia, nós estivemos nas mesmas lutas, pelas diretas. Pelas diretas que unia todos os democratas. Passado, conquistado as diretas, nós nos dividimos, senhor Suplicy. Dividimos em siglas. Porque aí se transformava a luta pela democracia na luta pelas reformas estruturais, pelas reformas sociais. E aí fomos, em partidos diferentes, siglas diferentes, mas nós estávamos na mesma trajetória. Votamos em Lula, votamos na Dilma, votamos em Brizola, votamos em Ulisses. Era o projeto que a gente tinha de levar a democracia a fazer as reformas que o Brasil precisava. E ao longo desses últimos anos, democracia, nós fizemos avanços. Embora eu ache que nenhuma reforma estrutural, salvo o Plano Real, que mesmo assim pode ser ameaçado. Reforma estrutural, senhor Garcia, é aquele que não se pode voltar mais atrás. Quando eu vejo o debate sobre Bolsa Família, se vai ou não voltar atrás, prova para mim que não é uma reforma estrutural. É um ótimo, maravilhoso programa de atendimento às necessidades do povo. Mas se pode parar ao mudar o governo, é porque não foi estrutural. Não tivemos, mas continuamos nessa luta das reformas estruturais. Só que agora, eu creio que seu discurso nos inspira para mostrar que há algo que voltou, é a questão democrática. Eu não esperava ver mais esse debate. A questão democrática, para mim, é uma coisa superada a partir da redemocratização. Mas está de volta. Está de volta porque a gente vê que, com o tempo, todos os partidos, todos, não é só o PT, se viciam. Todos. É impossível ter partidos permanentes na democracia. Eles se metamorfoseiam para impor métodos autoritários. Métodos, às vezes, discretos, como o uso da máquina nas estatais, que é uma forma de autoritarismo. Métodos discretos, como o marketing político, que pareceu na campanha contra a Marina ter sido feito pelo Goebbels, o assessor de publicidade do Hitler, nas maldades que fizeram, na ideia que uma verdade repetida vira uma mentira repetida vira verdade. Nos efeitos, nos aprisionamentos dos movimentos sociais, essa é uma forma autoritária. E os movimentos sociais no Brasil estão aprisioneiros. A CUT, a UNE, o MST vivem nos porões dos palácios. Por isso não foram às ruas em junho, naquelas grandes manifestações. Pela descaracterização dos partidos. Isso é uma forma autoritária de fazer política. E que exemplo maior de que desfazimento dos partidos do que o que nós temos hoje nesse país. desfizemos os partidos. Pela maneira como se comprava voto, pela maneira como se manipulava, pela maneira como se cooptava, sem debates ideológicos, sem compromissos, sem propostas, poder pelo poder. E nós chegamos, então, depois desses 12 anos, a uma situação que pode levar, sim, a uma forma de autoritarismo. A questão, portanto, agora, não é entre esquerda e direita, é entre democracia ou não democracia. Ou, para dizer de uma maneira mais branda, entre democracia ou o risco da não democracia. A reforma política que a gente precisa fazer. É difícil o governo que aí está, depois de 12 anos não tendo feito, fazer agora. Algo novo tem que ver. Eu tenho dito que a grande qualidade do Aécio Neves não é para mim fazer as reformas, mas é arejar a democracia. Porque chega um governo novo. Não é nem porque ele é melhor ou pior, é porque é novo. Se tiver vícios, vai levar um ano ou dois para trazer os vícios para dentro do governo. Esse já tem há 10 anos, se a gente desconta os 2 anos iniciais. Por isso, eu estou mais uma vez na sua trajetória, senador Simão. Eu estou junto com o senhor. Meu voto vai ser no Aécio Neves. E é um salto que eu dou de extremamente dificuldade, até psicológica, na minha relação com a minha base, com meus amigos aqui do Distrito Federal, que são mais ligados até mesmo ao PT. Por isso, tanta agressão eu tenho recebido, tantas críticas. E eu entendo, porque não captaram a dimensão do problema hoje. Continuam outra forma de autoritarismo, fazendo política como se fosse disputa de time de futebol, ou até de religião. Sem diálogo, sem aceitar o outro está errado por ser o outro, não porque os seus argumentos são errados. Isso também é uma forma de autoritarismo. Para mim é extremamente difícil, senador Simão, tomar esse gesto, mas eu já tomei antes. Eu tomei quando em 1998 apoiei o Plano Real. Eu era militante do PT, governador do Distrito Federal, e dei uma entrevista na revista Veja em setembro de 98, ou seja, um mês antes das eleições, Lula candidato a presidente, e eu disse, se Lula ganhar, precisa manter o Plano Real, inclusive o ministro Malan, por mais 100 dias no cargo. Aquilo foi um horror. De certa maneira, como disseram na época, eu me entreguei nos braços do neoliberalismo, porque eu buscava estabilidade monetária. Agora devem dizer que eu me entrego outra vez nos braços do neoliberalismo, para buscar a dinâmica democrática. Um salto foi para buscar a estabilidade monetária. O outro salto é para buscar a dinâmica democrática. E nenhum desses dois saltos me corrompeu naquilo que caracteriza o senhor e a mim, aqueles dois pontos: compromisso com a democracia, com as reformas estruturais. Claro que a gente precisava do Plano Real para a estabilidade monetária, para poder levar adiante as reformas estruturais, que, aliás, se a gente for escolher uma das coisas que mudou, graças ao Lula, foi a maneira como o salário mínimo é reajustado. Aliás, ao Lula e ao nosso companheiro Paim. Essa é uma das pontas estruturais que vai ser difícil. Mas não houve a mudança estrutural da erradicação do analfabetismo. Isso sim, porque ninguém volta a ser. Não houve de fazer com que nesse país todos terminem o ensino médio com qualidade. Não houve de fazer com que o filho do pobre comece a estudar na mesma escola do filho do rico. Essas seriam mudanças estruturais. E eu peço uns minutos mais ao senador Suplicy pelo momento histórico que estamos vivendo nesse país.
Permita, senador Cristóvão Buarque. Senador Pedro Simão se encontra há 50 minutos e eu apenas não vou permitir, sim, que possa, mas quero aqui alertar. Ambos estão fazendo pronunciamentos democraticamente a favor do senador Aécio Neves e eu quero, então, informá-los que eu espero poder ter a oportunidade depois, quando usar da palavra, também usar com o tempo adequado para transmitir que eu acredito muito que para o Brasil será melhor a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Apenas para aqui registrar, porque senão poderia parecer que eu, presidindo a sessão, estaria dando a oportunidade para se falar apenas do outro candidato, Aécio Neves, e não tanto da pessoa que eu tanto prezo e que acredito que será muito boa para o Brasil mais uma vez. Só, então, vou...
E eu espero
Vossa Excelência
que
pode prosseguir.
Nós lhe daremos todo o tempo que o senhor quiser.
Obrigado.
E acho que é muito importante ouvir a sua fala.
Eu tenho um pronunciamento hoje sobre as sociedades cooperativas, mas também vou ter que ter agora um tempo sobre a Dilma Rousseff.
Mas continuando, senhor, sobre as mudanças estruturais.
Apenas para dizer, esse é o senador Suplicy. Faz os mais belos sacrifícios, mas mantenha a sua elegância.
Obrigado.
Tenho certeza que ele fará aquilo que ele acha que é uma obrigação dele como presidente. Mas no fundo, nós pensamos igual.
Obrigado, senador Suplicy. Mas, senador Simões, não vou tomar muito tempo, porque queremos ouvir o discurso do senador Suplicy, pelo menos na parte relacionada com este momento. Nós tivemos grandes avanços, mas poucas reformas estruturais. Eu tenho visto, por exemplo, a fala na propaganda, e é uma verdade, porque eu dou aula toda semana na universidade. Houve uma mudança graças ao governo Lula, aumentou o número de cursos, aumentou o número de universidades, e eu vi uma propaganda que já tem filho de pedreiro estudando no ensino superior. Isso é bom, mas não é estrutural. Estrutural, senador, é quando todos os filhos de todos os pedreiros fossem capazes de disputar em condições de igualdade com os filhos dos seus patrões o ingresso numa universidade de primeiro plano. E não um ou outro conseguir entrar numa universidade que nem sempre é uma das grandes universidades. Nós precisamos lutar pelas reformas estruturais. E eu não vim aqui dizer que o senador Aécio Neves vai ser o portador das reformas. Não. Seria uma grata surpresa, quem sabe, às vezes acontece. Mas eu acho que é um presidente novo, e não na idade, novo no cargo. E há momento na história que a única coisa que a gente precisa de um novo presidente é que seja um presidente novo. E a gente pode ter com ele. Tudo isso dito, senador, eu quero reunir a outra característica que temos em comum e que muito me orgulha, é que o senhor, como eu, poderíamos pensar tudo isso, mas para não incomodar os amigos, os aliados, os apoiadores, os eleitores, tanto o senhor como eu, podíamos dizer, nós já passamos dos 70, não precisamos votar. E ninguém saberia a nossa posição. Cacildo também. Ou poderíamos dizer, nós nos usamos do voto secreto. Mas a gente lutou aqui contra o voto secreto. O parlamentar não tem que ter direito de ter voto secreto para nada. Nós poderíamos simplesmente jogar para frente e não tomar posição. Mas eu sei que o senhor e eu também não aceitamos a ideia de ficarmos calados. Nós corremos os riscos para que fique registrado a nossa posição e que amanhã digam que nós estávamos certos ou digam que nós estávamos errados. Digam que nós nos jogamos nos braços de uma outra filosofia política, como tentam dizer de mim, pelo menos, ou que nós entendemos o momento histórico, fizemos aquilo que um filósofo marxista chamado Lenin disse, às vezes é preciso dar uma parada para dar um salto para frente. E que a gente pode dizer, é preciso parar para desviar e mudar de rumo. O país não vai no bom rumo, é preciso parar e mudar de rumo. Oxalá o próprio Aécio comece a mudar de rumo. Se não, nós vamos cobrar dele e nós vamos fazer aquilo que o senador Cacildo disse, refundar nossas instituições. Tirar o MST, a UNE, a CUT, dos porões dos palácios e que eles vinham às ruas conosco fazer manifestações. E que o PT, esse patrimônio da história do Brasil, seja refundado. Porque o Brasil precisa do PT. Mas precisa do PT, por um tempo, pelo menos na oposição. Para que da oposição ele se reconstrua e depois ajude o Brasil a construísse. E eu espero que nessa outra tentativa venha um compromisso maior com a democracia, que o PT começou a perder nos últimos anos. Eu vou votar pelo arejamento da democracia no Brasil, com Aécio Neves. E muito feliz de estar ao seu lado.
Eu vou votar, para encerrar, eu vou votar de título desse meu pronunciamento. Pegue um e leve dois. E o segundo é muito melhor. Eu felicito Vossa Excelência pela sua exposição feita aqui. E vamos fazer aquilo que Vossa Excelência já falou. Talvez com o pronunciamento de Vossa Excelência, podemos continuar esse debate ainda hoje e fazer o aprofundamento necessário. Afinal de contas, nós estamos debatendo aqui na TV Senado e daqui a 3 horas os candidatos terão frente a frente e poderá alguém fazer essa pergunta. Olha, teve lá no Senado uma discussão assim, 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 com essa proposta. Qual é a proposta? A proposta que, a essa altura, se o PT usar da máquina que vai usar o governo para chegar no poder, e chegar no poder, as instituições vão sofrer exageradamente. O problema da Petrobras haverá de vir à tona e nós veremos um momento de tragédia indispensável. Se nós, nesse momento, chegarmos à conclusão e o PT fizer o trabalho dele, mas for para a oposição, nós teremos o ano que vem, talvez o ano mais importante do que o da Constituinte. Mais importante do que o da Constituinte. Porque poderemos aqui fazer um gama esquenta, um pacto de Mancloa, sentarmos em torno da mesa e estabelecer normas, desde uma nova Constituição a um pacto político, a um pacto econômico, a nova distribuição. E nesse sentido, até eu digo com toda sinceridade, com todo carinho ao Aécio, com todo respeito ao Aécio, o Aécio é um jovem, ele não é uma personalidade forte que nem era o Tancredo, ele não era uma personalidade forte como era o Brizola, é uma personalidade firme, brilhante, mas é uma personalidade que pode sentar e aceitar dialogar com os outros. Não é o dono da verdade, não é o cara que é ele e tem que ser. Eu acho que o Aécio, pelo estilo de ser, pelo jeito de ser, seria o homem ideal para, neste regime, sentar em torno de uma grande mesa e, em torno dessa grande mesa, nós chegarmos a um denominador comum. Fico à espera do seu pronunciamento.